Bom dia, Padre Jorge, uma alegria. Jorge Brito, coordenador da Pastoral Arquidiocesana da Saúde, trazendo para a gente esse convite lindo para participar dessa atividade no próximo dia 17 e também celebrando hoje o Dia do Enfermo. Muito bem-vindo, feliz ano novo, primeira vez aqui no ano de 2022 que estamos falando, Padre. A gente começa te acolhendo e querendo saber como que a Pastoral da Saúde tem atuado nesses últimos meses, nesses últimos anos de pandemia. Bem-vindo. Padre Jorge, nos ouve? Daqui a pouco, então, Iva Marques, ele vai estar na linha falando com a gente, trazendo, então, informações sobre a Pastoral da Saúde. Quem aqui, os nossos ouvintes, conhece o trabalho do Padre Jorge Brito? A gente sabe que ele é um homem incansável, uma grande liderança dentro da nossa arquidiocese, um homem apaixonado pelo que faz, pelo seu sacerdócio e com um amor enorme pelas pessoas que mais sofrem. A Pastoral da Saúde é uma das pastorais, com certeza, sociais mais atuantes aí dentro da arquidiocese, fazendo seu trabalho de visita, de acolhimento, de formação das bases, levando mais vida, mais esperança e aliviando também a dor das pessoas. Então, se você tem alguma pergunta também a fazer ao Padre Jorge, não sei se a gente perdeu o contato com ele ou se ele está me ouvindo agora. Padre Jorge, bom dia. Daqui a pouco, então, vamos restabelecer a nossa comunicação com o Padre Jorge, porque a gente quer muito ouvi-lo. É sempre uma alegria, uma honra ouvir o Padre Jorge com todas as suas ações, com todo o trabalho que ele desenvolve em prol das pessoas que precisam. Antes do Padre Jorge, a gente vem com notícia direto da redação do portal Saúde no Ar, Jorge Ouris, com o Informe Saúde.
Você está acompanhando Em Sintonia, Patrícia Tosta e Rádio Excélsior. Em sintonia com você.
Patrícia Tosta.
De volta aqui na linha. Oi, padre.
Oi, bom dia, Patrícia.
Bom dia. Muito obrigado pela sua presença.
Que bom que estamos juntos nesta manhã de Nossa Senhora de Lourdes, Dia Mundial da Saúde, Dia Mundial dos Enfermos.
E a gente já pede a sua bênção, abençoando esse programa hoje, a gente com várias questões aqui da nossa conexão, padre. Mas é aquilo que eu digo sempre aos nossos ouvintes, né? Quando a gente confia em Deus, quando a gente está na presença de Deus, os problemas eles vão ficando menores, né? E a gente vai aprendendo a lidar com eles. E as pessoas que estão hoje em sofrimento, né, devido à pandemia, precisam também renovar a sua esperança, ter fé, estar conectado com essa fonte divina de amor, ajuda a gente a aliviar as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos desafios diários. O que é que você tem visto na sua prática, como sacerdote, como alguém que está próximo de quem sofre? As pessoas de fé, as pessoas conectadas, elas passam pelos problemas de saúde com mais alívio, com mais tranquilidade?
Ô Patrícia, tem coisas na vida que a gente tem que entender, não é? Então, tem coisas que acontecem, porque a gente não espera e as coisas acontecem. É o caso de acidentes e coisas repentinas, catástrofes, são coisas que acontecem. Mas tem coisas na vida que são que a gente, como ser humano, tem que esperar, saber que em qualquer momento, mais cedo ou mais tarde, vai nos chegar. E duas coisas na vida que as pessoas levam a vida inteira achando que nunca vai lhe acontecer ou com os seus, é o sofrimento, não é? Que é uma realidade. É ilusório a gente achar que a gente nunca vai adoecer nem sofrer. É uma realidade que é do ser humano, não é? O sofrimento, a doença. Nós temos que estar sempre preparados, porque essa realidade, mais cedo ou mais tarde, chegará até nós. O que diferencia o sofrimento, em tempo ou não tempo de pandemia, sempre há sofrimento. Sempre há sofrimento. A pandemia é um sofrimento mais global, onde muita gente adoece ao mesmo tempo. Mas no dia a dia, a gente tem, no mundo inteiro, pessoas que estão sempre sofrendo, estão nos seus leitos sofrendo. Então, a diferença é sofrer com sentido e sofrer sem sentido. As pessoas que têm Deus, que têm a religião, que busca a força pela força da fé, sofrem menos. Por quê? Porque o seu sofrimento é direcionado, é canalizado, é compreendido. Entendeu? E isso ameniza a dor.
Com certeza. Padre, esse dia do enfermo, que mensagem a igreja está trazendo, através, inclusive, do nosso Papa, o Papa Francisco? Qual é o significado desse dia de hoje?
O Papa Francisco, Patrícia, fez dois fortíssimos apelos nesse dia do enfermo, né? O primeiro, ele pede que rezemos pelos familiares dos enfermos, que quando alguém adoece, a família junto adoece também, porque sofre junto, pelos profissionais de saúde, né? E colocar-se ao lado daqueles que sofrem, num caminho de caridade, um carinho de caridade, né? Um caminho de caridade, tendo os olhos abertos para essa realidade. Hoje eles, amanhã pode ser eu, não é? E o outro forte apelo é o tema que o Papa coloca, o tema do 30º ano, né? Já são 30 anos de semana de enfermo, ou de dia do enfermo. Ele coloca o tema desse ano: sede misericordiosos, como o Pai é misericordioso. E o lema: colocar-se ao lado de quem sofre num caminho de caridade. Mas o Papa, esse Papa, ele é formidável, viu, Patrícia?
Que homem
fora do comum. Ele disse que os médicos e as pessoas que cuidam dos enfermos, antes de olhar para o doente, olhe para a pessoa. Entenda que ali diante de você está uma pessoa que tem uma história, tem sua ansiedade, tem seus medos e precisa ser escutado. O Papa fala isso e com razão, porque às vezes a gente pode fazer muita coisa tecnicamente, não é? Uma pessoa pode chegar para uma consulta, para um caminho de triagem, E ser tratado como se fosse uma peça, né? Eu entendo de doença, então bota os aparelhos, faz as medições e tudo, mas não conversar com o paciente, não ouvir sua história e etc, etc, etc. Eu já vi casos de pacientes com pressão altíssima chegar no posto de saúde e, antes de tomar qualquer medicamento, o médico ouviu a história. Quando o médico depois foi medir a pressão para dar um medicamento, a pressão tinha normalizado somente com um bate-papo.
Exatamente. O Papa fala também, né, nesse dia de hoje, 30 anos de celebração do Dia do Enfermo, exatamente faz um recorte, lembrando os profissionais de saúde, afirmando, né, padre, que o serviço junto aos doentes, realizado com amor, com competência, ele ultrapassa os limites da profissão. Um médico, um profissional da área de saúde, está ali lidando com amor, tocando naquele ser humano como seu semelhante, ele vai além da missão profissional, e isso passa a ser também uma missão de vida. E nesse período de pandemia, como vimos os profissionais se desdobrando, né? E profissionais, a gente tem relato de profissionais que ficaram exaustos, né? Muito cansados, de querendo salvar vidas a todo custo, sem recurso, e muitos até perderam a sua própria saúde ou até mesmo a própria vida. Então, é um momento também da gente lembrar isso.
Nesse tempo de pandemia, claro que a gente entende, porque foram muitas pessoas adoecendo, uma atrás da outra, e superlotando os hospitais, Então, era necessário muita técnica para salvar vidas, né? Porque era uma guerra, não é? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que, mesmo diante da pandemia e dessa guerra, do outro lado tinha famílias, tinha pessoas. Eu visitei hospitais e vi pessoas desesperadas por uma notícia, não é? Por uma notícia, por um sinal, porque lá dentro, eu até defendi, briguei muito, porque eu disse a alguns médicos, esse sequestro do Estado, o Estado, ele pode preservar a população da pandemia, mas não pode sequestrar o paciente de uma forma que deixa a família angustiada. O paciente fica angustiado porque não tem notícia da família, não consegue se comunicar. Esse sistema que passou na televisão de mostrando lá pelo celular a família, isso foi muito pouco, muito pouco. Era um caso e meio a 100 que acontecia. Era muito raro. E os boletins também eram feitos assim de forma... E isso precisava, mais do que técnica, nessa hora precisava do verdadeiro apoio das equipes de capelania, dos psicólogos. Eles tinham que envolver mais gente nesse processo, esse processo humanitário, né? Porque o maior desespero na pandemia era das famílias sem notícias e ver que o seu paciente está lá incomunicável. Foi um dos problemas graves. E o Papa chama, ele diz assim, não é? Deus cuida de nós com a força de um pai, com a ternura de uma mãe, e é desejoso de nos dar vida e amor no Espírito Santo. Então, parece que centro da carta do Papa esse ano é lembrar que somos todos humanos e o amor é um antídoto infalível.
Sem dúvida alguma. O Papa, inclusive, lembra, padre, também sobre a questão da ciência, né, do progresso da ciência, e chama atenção para isso, que nenhum avanço tecnológico, nenhum avanço da ciência pode esquecer a singularidade de cada doente, com a sua dignidade, com as suas fragilidades. Então, muitas vezes, a gente deposita muito a nossa crença nos exames, no diagnóstico, na tecnologia, mas, muitas vezes, o que vai realmente fazer a diferença é esse olhar humano e é esse atendimento humanizado que, muitas vezes, falta nas nossas unidades de saúde. Então, como reverter isso e trazer também, através do nosso SUS, que a gente, às vezes, tem essa ideia de que, no serviço particular, o paciente, que é um cliente, ele acaba sendo bem atendido. Mas no serviço público, o que for oferecido está bom. Ainda ele deve dar graças a Deus, muitas pessoas pensam assim, de ter conseguido um atendimento. Então, é hora também de mudar isso. Esse dia do enfermo serve também para a gente pensar que todos devem ser atendidos em suas fragilidades, com a dignidade humana que é peculiar de cada um.
O serviço público e o SUS, ele é um plano de saúde, não é? Ai de nós, se não fosse o SUS nesta pandemia, não é? Basta dizer a quem está me ouvindo e que chama o SUS de susto, que esculhamba o SUS, basta dizer a quem está me ouvindo que essas vacinas que todo mundo está recebendo gratuitamente, né? Entre aspas, gratuitamente, essa vacina, ela é do projeto do SUS. Né? Tudo que é feito a nível de saúde, até quando você vai no mercado e compra uma banana, você está usando o SUS, porque os agentes de fiscalização, não é? da higienização e do cuidado da saúde do consumidor, tudo isso é feito através de fundo do SUS, não é? Então o SUS é um programa, essa questão do público. O público, ele tem que ser mais respeitado. As pessoas que trabalham no público, quem trabalha no público tem que trabalhar com a mesma dignidade que trabalha no particular e nos outros. E quem usa o público tem que saber os seus direitos para exigi-lo, né? E politicamente exigir, não é? Porque desde o último governo Temer para cá, houve um corte absurdo de mais de 20% das rendas do SUS e da educação. Esse ano a campanha da Fraternidade fala de educação. E como fazer para reverter essa situação desse corte que houve em saúde e educação? Aí, de repente, faz esse corte, na saúde, sei lá se por perversidade ou irresponsabilidade. Aí veio a pandemia para dizer também o que vocês cortaram para juntar, para gastar em coisas supérfluas, vocês vão gastar em outra coisa. Aí a pandemia fez com que gastassem, superando até o que eles mesquinhamente cortaram. Não é? É triste.
Verdade, né? Essa deve ser uma prioridade dos nossos governantes. Padre, daqui a pouco vamos pedir para que você fale um pouco do evento que vai acontecer dia 17. Ainda vamos fechar, né, essa fala sobre o Dia do Enfermo, até porque o Papa também lembra que são 30 anos da Pastoral da Saúde, que tem o serviço de cuidar, né, dessa espiritualidade de forma particular dos doentes, das pessoas que precisam. E lembra também que não são só os sacerdotes, mas todo o povo cristão, esse cuidado, essa visita, esse olhar misericordioso deve ser de todos, não apenas de sacerdotes. Mas que bom que a gente tem a Pastoral da Saúde na nossa arquidiocese, aqui também em todo o Brasil, e aqui capitaneada pela sua força, pela sua alegria, pelo seu entusiasmo, pela sua esperança, apesar de tanta dor, de tanto sofrimento e de tanta carência nessa área da saúde. Mas antes a gente tem... Sim, diga, padre.
Tem coisas interessantes que às vezes a igreja coloca e que para nós aqui na arquidiocese é avante, né? Alguns lugares do mundo celebram hoje os 30 anos da Pastoral de Saúde. Mas aqui em nossa arquidiocese, quando mundialmente se instituiu esse dia como o Dia da Pastoral de Saúde, como o Dia dos Enfermos e tudo mais, ao mesmo tempo aqui na arquidiocese a gente já vivia isso há mais de 15 anos, que a Pastoral da Saúde aqui já tem 45 anos de existência. E outra coisa, o Papa também, na carta de hoje, ele diz assim: eu quero lembrar aos doentes que todos possam receber atendimento médico e acompanhamento espiritual. Quando o Papa fala acompanhamento espiritual, é bom lembrar que hoje na Bahia existe a portaria 880 de 2014 que garante a assistência religiosa ao doente internado em qualquer unidade de saúde de longa duração. Ou seja, nenhum hospital pode negar ao paciente internado o direito que ele tem de receber a sua visita, é a sua assistência. Assim como o psicólogo, o cardiologista, o pneumologista vai ali assistir o doente em sua necessidade, o padre, o pai de santo, o médio espírita, o pastor, quem vai lá assistir o seu paciente, vai dar assistência religiosa, não é visita. Os hospitais têm que entender que o líder religioso não é uma visita, ele é um curador.
Que coisa linda. É importante a gente reafirmar e garantir esse direito da pessoa de ter assistência à saúde, mas também a sua assistência espiritual. Jorge Brito, alegria tê-lo aqui no nosso programa, já agradecendo a sua presença e nas considerações finais, deixando esse convite aí para que as pessoas possam participar desse dia e que vamos refletir sobre a dor e a ação. Como será? No próximo dia 17, lá no Hospital Mananeri, vai ter um dia de doação de sangue. É isso, Padre Jorge? Ainda está com a gente lá na linha?
Exatamente, Patrícia. Sim. Nós, da Pastoral de Saúde, normalmente comemoramos com alegria o dia do enfermo, dia 11 de fevereiro. Mas esse ano, em virtude da pandemia, não podemos fazer muitas coisas. Mas programamos, diante da escassez de sangue que está nos bancos de sangue de nossa cidade, muitos dos nossos bancos de sangue estão quase zerados. Então, nós apelamos para a fé e a sensibilidade e criamos o dia de adoração. A palavra adoração é uma palavra que a gente separou e botou adoração, adoração. Adoração a Cristo na Eucaristia, adoração ao Cristo crucificado, que derramou seu sangue inteiramente em favor de toda a humanidade. Então, assim como Cristo estendeu os dois braços na hora da paixão, venha você também, estenda um dos seus braços e doe sangue. Dia 17, nós vamos passar o dia inteiro lá na Capela São Cristóvão do Hospital Mananeri. Nós vamos ficar lá nessa capela em adoração, louvor, e as pessoas que forem participar desse retiro poderão doar sangue lá no Emoba, que fica bem em frente à capela. Claro que quem vai doar sangue não pode, quem vai doar sangue não pode de jeito nenhum ficar o dia todo. Vai doar o sangue, vai merendar e vai para casa descansar, não é? Porque não pode ficar lá o dia todo quem doou sangue. Agora, quem não pode doar sangue, doe seu tempo. Vá para lá adorar Jesus, louvar a Jesus, agradecer por quem foi doar sangue e rezar pelos que estão enfermos, precisando desse sangue.
Então, que seja um dia de oração, um dia de doação, um dia de acolhimento, um dia de amor. Padre está aqui ao meu lado, Ezequiel, ele também coordena aí o projeto Saúde no Ar. E nesse dia do enfermo, quer deixar também uma mensagem final a todos os nossos ouvintes. Depois da minha mensagem, a gente recebe a sua bênção. E assim a gente encerra esse dia do enfermo de hoje, desejando muita saúde para toda a comunidade e desejando também o fim da pandemia, né, o quanto antes. Ezequiel, rapidamente, sua mensagem.
Bom dia a todos, paz e luz. Há enfermidades do corpo, há enfermidades da alma, há enfermidades do espírito, há enfermidade financeira, há enfermidade nos relacionamentos, há enfermidades em nossas múltiplas inteligências e interações, quando não deixamos a luz divina refletir e emanar em múltiplas paz e luz para todos.
Obrigada, Padre. É sua bênção para todos os nossos ouvintes, sobretudo para aquelas pessoas que estão enfermas, que estão nos hospitais ou que estão recuperando, estão em tratamento de recuperação da sua saúde.
Hoje um dia tão especial, dia de Nossa Senhora de Lourdes, que é a padroeira dos enfermos, né? O Pai de bondade, que dignaste enviado alto dos céus o vosso Filho Jesus, que encarnando-se em nosso meio, assumiu em tudo a nossa condição humana, menos o pecado. Entre essas condições, Jesus assumiu também as nossas dores, os nossos sofrimentos. Que nesse dia do enfermo, o Divino Espírito Santo, por ele enviado no dia de Pentecoste, ilumine nossos profissionais de saúde para que no exercício de sua função possam aliviar as dores daqueles que agora se encontram no leito de dor, nos hospitais ou em suas casas. Que a vossa luz ilumine aos profissionais e dê força, força e resiliência aos nossos enfermos, para que restabelecidos, eles um dia possam de novo frequentar a igreja e louvar o vosso nome e testemunhar as vossas maravilhas. Pela intercessão da Senhora de Lourdes, abençoe-vos o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Amém. Muito obrigada a todos, obrigada, Padre, que todos se sintam abençoados e acolhidos por todos nós. É nesse dia do enfermo que a gente, possa ter muita saúde. Ótimo fim de semana a todos. Obrigado, Ivan. Obrigado, Jorge Roriz. Ficamos devendo um informe de saúde, mas será enviado aí para o nosso grupo Em Sintonia. Beijo grande e até a próxima segunda-feira, se Deus